Olá, eu sou Fabíola Cidral e essas são as principais notícias do dia. Corrida eleitoral. Saiu, nesta manhã, mais uma pesquisa de intenção de voto à presidência da República. A pesquisa da Quest Consultoria, que foi contratada pela Genial Investimentos. E, segundo o levantamento, o ex-presidente Lula lidera as intenções de voto com 46%. Lula possui mais intenções de voto do que os demais pré-candidatos somados, que totalizam 44%. Por isso, segundo essa pesquisa, há a possibilidade da vitória em primeiro turno. O presidente Jair Bolsonaro aparece em segundo lugar com 29% das intenções. Depois de Lula e Bolsonaro, aparecem Ciro Gomes, do PDT, com 7%, João Dória, do PSDB, com 3%, André Janones, do Avante, com 3%, e considerando a margem de erro, Ciro, Dória e Janones estão empatados tecnicamente. Simone Tebet, do MDB, e Felipe Dávila, do Novo, aparecem com 1%. Luciano Bivar, do União Brasil, não pontuou. Não é possível fazer uma comparação dessa pesquisa com a anterior, porque os cenários testados são diferentes. No entanto, na pesquisa anterior, Lula também estava na frente, mas com 44% das intenções de voto, e Bolsonaro tinha 29% das intenções de voto. Josias de Souza comenta a mais recente pesquisa de intenção de voto à presidência da República.
Há 5 meses da eleição, fica evidente que há poucas, muito poucas, pouquíssimas chances de surgir um terceiro candidato capaz de subir como um foguete para mudar os rumos dessa disputa presidencial. Pesquisas como essa fazem ressurgir no PT o sonho de uma vitória no primeiro turno, porque a soma dos percentuais atribuídos a todos os outros candidatos, 44%, está abaixo do índice amealhado pelo Lula, 46%. O diabo é que a diferença de 2 pontos ela está dentro da margem de erro, e do outro lado da disputa está o Bolsonaro, que é um presidente que dispõe da máquina do Estado e já deixou muito claro que não vai hesitar em utilizar essa máquina.
Sobre a possibilidade de vitória no primeiro turno, eu converso com o ex-ministro José Eduardo Cardoso.
A candidatura Lula ela tem uma dimensão hoje em que o erro é mais perigoso do que a tentativa do acerto. Eu quero dizer o seguinte, você em certos momentos de uma campanha eleitoral você tem que usar. Mesmo correndo o risco do erro. Em outras, tem que tomar alguma cautela para errar menos. A candidatura do PT, neste momento, não pode errar. Ela talvez não precise ousar tanto, mas ela não pode errar. Jair Bolsonaro, ele tem que ousar, ele tem que arriscar. E é nessa linha que eu vejo as preparações que ele faz de deslegitimação antecipada da eleição.
O Tribunal Superior Eleitoral vai realizar no próximo mês uma nova reunião com integrantes da Comissão de Transparência Eleitoral e também do Observatório de Transparência Eleitoral. O encontro está marcado para o dia 20 de junho. Os órgãos foram criados pelo TSE para ampliar a transparência e a segurança de todas as etapas de preparação e realização das eleições. As Forças Armadas que integram a comissão foram convidadas a participar do processo pelo então presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso. Mas a tensão envolvendo o ministro da Defesa cresceu nos últimos dias. Sobre a participação das Forças Armadas no sistema eleitoral brasileiro, eu converso com um advogado e integrante do PT, José Eduardo Cardoso.
Eu coloquei as Forças Armadas numa situação em que a própria nobreza da atividade dela não recomendaria fosse colocada. As Forças Armadas não têm que atuar nesse tipo de comissão. As Forças Armadas são a reserva militar da garantia do Estado de Direito. Eu não posso incentivar que eles tenham um papel dessa natureza. Eu temo isso. Temo que, e eu confio muito nas Forças Armadas brasileiras, eu como ministro da Justiça tive uma interface com o Ministério da Defesa imensa. E tenho bons amigos ali, respeito imensamente as forças, acho que elas têm uma vocação institucional muito forte. Mas eu vejo algumas pessoas das forças sendo cooptadas por um conjunto de situações que não são boas para a força, não são boas para o país.
O presidente Jair Bolsonaro trocou o comando do Ministério de Minas e Energia. O almirante Bento Albuquerque foi exonerado a pedido. No lugar dele, assume Adolfo Saxida, A troca foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Bento Albuquerque vinha sendo pressionado desde a última quinta-feira, quando Bolsonaro reclamou publicamente da política de preços da Petrobras. O presidente chegou a afirmar que o lucro obtido pela empresa no primeiro trimestre de 2022, que chegou a 44 bilhões de reais, foi um estupro e um absurdo. Josias de Souza comenta sobre a saída de Bento Albuquerque e a pressão do presidente Bolsonaro para a redução do preço dos combustíveis.
Então, a queda do ministro, que vai ser substituído pelo Adolfo Saxida, como você disse, Fabiola, que é um assessor do Paulo Guedes, ministro da Economia, isso é parte de uma encenação inútil e já enfadonha. É inútil porque nada acontece na Petrobras, exceto esse esforço do Bolsonaro para passar a impressão de que muita coisa está acontecendo. O teatro é enfadonho porque todos já perceberam que o problema do governo nessa área dos combustíveis não está nos auxiliares que são fritados, mas no dono da frigideira.
Generais do governo Bolsonaro receberam até R$350 mil a mais em um ano, graças a uma portaria assinada pelo presidente, permitindo o acúmulo de salários e aposentadorias acima do teto constitucional. A medida foi editada em abril do ano passado, quando o funcionalismo estava com salários congelados. Foram beneficiados, além de Bolsonaro, o vice-presidente Hamilton Mourão, ministros militares e um grupo restrito de cerca de 1.000 servidores federais que até então tinham desconto na remuneração para respeitar o teto constitucional. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que torna obrigatória a inclusão do símbolo mundial da conscientização do transtorno de espectro autista para identificar a prioridade dessas pessoas em serviços de transporte. A proposta foi enviada ao Senado. O símbolo internacional é a fita quebra-cabeça de várias cores. A sinalização dessa prioridade para pessoas com autismo foi incluída na lei de janeiro de 2020, mas como uma regra facultativa para os estabelecimentos. Para a relatora, a deputada professora Dorinha, a falta de sinalização causa constrangimento a muitos pais de autistas. Segundo a parlamentar, passados 2 anos da lei atual, é preciso vencer a etapa de conscientização e efetivar a medida. Servidores do Banco Central decidiram manter a greve por tempo indeterminado. A categoria tinha interrompido o movimento no último dia 19 e deu prazo até o último dia 3 para que o governo fizesse uma proposta formal, o que não aconteceu. Eles reivindicam reajuste de 27% a partir de julho e reestruturação de carreira. O Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central reforçou que o PIX não será interrompido em virtude da mobilização. O Brasil registrou 195 mortes por Covid nas últimas 24 horas. A média móvel dos últimos 7 dias é de 97%, uma queda de 2% em relação a 14 dias atrás. Desde o início da pandemia, 664.443 brasileiros morreram por causa da Covid-19. A Organização Mundial da Saúde informou que foram registrados 348 casos prováveis de uma misteriosa hepatite que afeta especialmente as crianças. Os casos foram notificados em 20 países. Outras 70 análises adicionais de mais 13 países estão pendentes de classificação à espera da conclusão dos testes. Os estudos avaliam se os casos têm vínculos com adenovírus ou com a Covid-19. O Brasil investiga pelo menos 15 ocorrências dessa hepatite. Os principais sintomas são febre, icterícia, que é a pele amarelada, além de convulsões, urina escura, fezes claras e também náuseas, vômitos ou dor abdominal. A OMS qualifica o surto como hepatite aguda de origem desconhecida em crianças pequenas. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, sempre de segunda a sexta-feira. Até lá! UOL.